Aperoba. Na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL, sempre aos sábados. À 1 da tarde.
Eu sou Raquel de Queiroz. Estou gravando para a Library of Congress no Rio, no dia 8 de outubro de 1974. Trecho do romance Caminho de Pedras, publicado em 1936. Capítulo 2. Os homens se apertavam na salinha, pequena demais para todos. O preto alto sentou-se no tamborete. Os outros foram se acomodando pelos caixotes que a mulher trazia e empurrava com um sorriso humilde, como pedindo desculpa de ser tão pobre. O dono da casa ficou de pé, encostado no umbral. O camarada Luiz, pequeno, de cara chupada e amarela, os olhos vivos em cima do grande bigode que ele comia todo o queixo, puxou do bolso um pedaço amarrotado de almaço e começou distraidamente a rabiscar umas coisas. Os outros esperavam muito sérios. Roberto olhava-os meio comovido, como um ator que vai entrar no palco esperando a apresentação. Afinal, Luiz falou: "Companheiros, este aqui é o camarada Roberto, que vocês já devem conhecer de nome. É um rapaz inteligente que saiu da classe dele para ajudar o proletariado. Conversou com os companheiros do Rio e traz ordens para reorganizar aqui as bases de uma região. Se entendeu comigo e eu que conheço os camaradas desde o tempo das greves do Bloco Operário, e sei que são companheiros decididos, pensei que podíamos fazer alguma coisa. Mas eu não tenho dom da palavra e o camarada Roberto vai explicar tudo." Aquilo tinha um tom de ritual que parecia satisfazer a todos, desempenhar mesmo um papel indispensável na reunião, mas constrangia e decepcionava Roberto. Solenidade que o desorientava, a ele, que sonhava uma conversa fraternal com os operários, uma troca viva de argumentos, que já preparara da primeira à última palavra. Mas aquele silêncio formal, aquela muda expectativa, não os imaginava, desnorteava-no. Esperava todos um discurso. E como começar um discurso? E em vez de soltar as coisas definitivas que toda noite da véspera fabricara e polira, sentia-se mudo, infeliz e meio ridículo. Os outros, sempre graves, esperavam. E ele acabou se afinando no tom e discursando: "Camaradas, eu venho de ordem dos companheiros do Rio, como disse o nosso companheiro Luiz, fundar as bases de uma região da organização aqui. Os camaradas do Rio me escolheram porque sabem que eu não meço sacrifícios por amor da nossa classe." 21, o preto do tamborete, que já fora marinheiro, conhecia o mundo e tinha suas letras, o interrompeu meio irônico: "Qual é a classe do camarada?" Aquele remoque doeu a Roberto, que tinha vindo cheio de entusiasmo fraternal. "Sou um jornalista pobre, sou um revoltado. Há muito tempo que desertei da burguesia. Sou um explorado como vocês." O outro sorriu com superioridade, foi abrindo a boca, mas continuou calado. O mocinho magro, bem vestido, que até ali ficara impassível, fez com a mão um gesto de enfado, como se achasse a interrupção ociosa. Roberto viu e continuou a falar, olhando, como se lhe pedisse apoio, mas já sem o mesmo ardor, inconscientemente intimidado. "Creio que nós juntos podemos iniciar o trabalho. Somos 8 e já é alguma coisa." Os homens, sempre em silêncio, aparentemente hostis, esperavam mais. E nenhum, a não ser o mocinho magro, respondia ao sorriso quase suplicante de Roberto, que pedia apoio, adesões. Afinal, devagar, com gestos solenes, o camarada Rufino ergueu o magro corpo do caixote. O cabelo duro e grisalho lhe caía pela testa baixa, ensombrando-lhe a cara enrugada. Nos seus olhos secos, um fogo brilhava. Cara de iluminado, de feiticeiro ou de Marte. Estendeu a mão pedindo silêncio. "Pelo que entendi, o companheiro Roberto traz autorização para fundar uma região aqui. O companheiro Roberto, apesar de não ser propriamente da nossa classe, é um rapaz sincero. Mas os companheiros, depois que ele falou, ficaram calados como desconfiando. Eu creio que assim não se faz nada." O preto alto tomou a palavra: "É porque nós já estamos fartos, camarada Rufino, de ir atrás dos doutores e os doutores depois dão fora. O operário tem que andar com seus pés, é o que eu penso." O camarada Roberto trabalha conosco desde os tempos do Bloco Camponês. Ele pode ser sincero, mas chegando aqui é para dominar. Vem organizar, vem chefiar, vem controlar. O operário é que sempre deve guiar o operário e não é elemento estranho à classe. O camarada Luiz alteou irritado a sua fala de velha. Mas é preciso alguém que ensine o operário a ler. O operário não tem culpa de não saber ler porque vive debaixo do chicote do burguês trabalhando. Quem foi que ele disse que ele tinha culpa? Todos se tinham envolvido na discussão, todos gritavam. Só Roberto, magoado, intimidado, calava-se. Aquela gente repetia apaixonadamente chapas sonoras, tais como as havia lido nos livros de divulgação. Mas debaixo daquelas burguês, revolução, classe, debaixo de toda aquela gíria decorada, palpitava o calor apaixonado de convicções violentas, havia cólera, ódio e desejo de desforra. E a polêmica continuava furiosa. Nós não tivemos pai rico que mandasse a gente para as academias. Mas o camarada Roberto não tem culpa de ter estudado. Um burguês nasce e morre burguês. O mocinho magro galhofou. É mesmo que o pecado original. O camarada fala como um burguês. É o burguês? Boa essa. Sou um assalariado como você. Guarda-livro nunca foi operário. O camarada Rufino conseguiu dominar o motim, falar de novo. Camarada, nós estamos perdendo um tempo precioso. É por causa da nossa desunião que nada se fez até hoje. Vocês não se lembram que de todos os milhares de trabalhadores desta terra, só nós 8, só esta triste mão cheia de homens, só nós é que temos alguma consciência? E nós mesmos levamos o tempo discutindo besteira, fazendo algazarra como mulher velha? Agora vamos começar alguma coisa. Depois vocês esfolem, degolem o camarada Roberto. Mas agora é fazer, é se mexer. Senão eu vou, me levanto e vou-me embora porque terei visto que vocês só querem conversar. O Negro 21 ainda falou e explicou. Não tinha intenção de desmoralizar o camarada Roberto, mas não se podia negar que ele era pequeno burguês e, nesse caso, toda a desconfiança do operário é justa. Trecho do romance Galo de Ouro, publicado em folhetins, que brevemente será publicado em livro. Esse romance tem a peculiaridade de ter ficado enfurnado desde 1950, quando saiu em folhetim no Cruzeiro. O trecho chama-se A Polícia Caça o Criminoso. O ambiente é urbano, aqui no Rio de Janeiro. Sim, começara a caçada, e foi caçada épica. Por um acaso, Zezé, completamente desprevenido, não foi pegado nas primeiras horas. Tinha ido a um piquenique na Barra da Tijuca e lá passar o dia e depois a noite. Quando às 11 da manhã do dia seguinte foi se aproximando da casa onde tinha um cômodo, logo da esquina um garoto, filho de um colega e vizinho, o preveniu. Papai mandou dizer para o senhor não encostar que andou cana lhe procurando. Zezé não precisou ouvir mais, desguiou macio. Deu volta ao quarteirão e foi apanhar um banho de 2 postes além do seu ponto habitual. Sentou-se no banco, sorriu. O mal da polícia é pensar que todo mundo é otário. Ficam de sentinela bem à vista para todo o pessoal da rua enxergar e depois se admiram quando não pega o cara de surpresa. Ou então acampando o camarada horas e dias, supondo talvez que são invisíveis, como aquele, com aqueles ternos de casimira, aqueles chapéus de feltro, que até parecem de uniforme, e o charutão mal criado e o vulto do revólver fazendo um cupim no bolso das calças. E riu-se de novo. Sentia-se exaltado, valente e eufórico. Nessa história de caçada, tanto se diverte a caça como o caçador. Veio o condutor, faz favor, sacudindo o níquel na mão. Zezé deu-lhe uma nota de 20 e, como o homem resmungasse a respeito de troco, chamou-o de galego, disse-lhe umas verdades. Então a Light andava tão pobre, coitadinha, que não podia mais trocar nem ao menos 20 pratas? Ora, dá-se. Pois se não tinha troco, melhor viajava de graça. E puxou o chapéu sobre os olhos, reclinou-se no banco como se quisesse dormir. O bonde andava pelo cais do porto. Zezé se estirou, acendeu um cigarro, pôs se imaginar por que andavam atrás dele e o que, que haviam descoberto. No primeiro momento, não cuidaram e examinavam o problema. Em nada, senão em fugir para longe da ameaça. Agora, com mais calma, examinava o problema. Será que a polaca velha, Josefina, depois de lhe ficar com as joias, dera o serviço à polícia? qual Madame Josefina podiam lhe arrancar os dentes postiços de um em um, mas brilhante ouro ninguém lhe tirava das unhas. Ou o crioulo que lhe servia de secretário durante a operação? Esse também era caboclo duro, não tinha medo de borracha nem de bolo, sonhava com ser um bambambam de cartaz, gabava-se até de que andava frequentando professor de capoeira. E depois tinha respeito por ele, Zezé, era sua cria desde o tempo da famosa quadrilha de pivetes, no, na qual os jornais falavam tanto. Aí, de repente, Zezé lembrou-se. Que joias, que nada. Como é que foi pensar? Só porque andava com as joias na ideia? A gente se assusta à toa? Ou será que ele estava começando a ficar gelado e não os outros? Ora, joias. Andavam atrás dele só podia ser por causa daquela questão da véspera na Barra da Tijuca. O que é que ele tinha feito demais? Deu um caldo durante o banho de mar naquela negra gorda do sergipano. Quando foi que dar caldo em moça é crime? Brincadeira e nada mais. Mas o amarelinho, que sempre teve parte de valente, veio tomar satisfação, xingou Zezé de moleque sem respeito. Zezé o xingou de tuberculoso, enquanto a negra, sentada na areia, chorava e bufava como um boto no seco. Quando se viu, o sergipano puxou de uma faquinha e Zezé então descobriu o ferro. Mas só lhe deu um corte na palma da mão, se bem que fundo, antes que a turma do deixa disso se separasse. Legítima defesa, todo mundo viu. Mas vai convencer disso a polícia quando a pessoa está marcada. O amarelo não deve ter dado queixa. A queixa há de ter sido da crioula, que sempre foi negra de gênio ruim e vingativa. Agora, naturalmente, queriam lhe arrumar um processo por porte de arma e ferimentos. Palpou a navalha no bolso. Teve vontade de se desfazer dela, mas faltou-lhe a coragem. Sem arma, tinha a impressão de que andava meio nu. Desceu quando chegava perto da Praça da Harmonia, tomou por uma rua transversal e tocou-se para a pensão de umas conhecidas num primeiro andar de sobrado velho. Pediu licença para dormir um pouco, estirou-se na primeira cama que achou vaga, enfiou a arma e a carteira debaixo do travesseiro e dormiu quase em seguida. Também passara a noite em claro jogando. Pela tarde, levantou-se. Pediu um sanduíche de mortadela e um copo de chope. Chegou na janela, olhou a rua lá embaixo, não viu ninguém. Claro que não haviam rastreado até ali. Não era ponto seu constante. Vinha cá uma vez na vida, outra na morte, guardava aquele lugar como o maior de espadas. Tentou demorar-se mais, porém sentia-se inquieto e enjaulado ali dentro. De repente lembrou-se de que poderia ir visitar Nazaré. Tomava a barca, saltava no galeão. E quem cuidaria em procurá-lo por lá? O seu namoro não era conhecido, ninguém ia imaginar Zezé metido com família. O difícil seria apenas chegar até a roleta da barca sem dar nas vistas. Procurou a dona da casa e disse que ia dar um passeio, mas voltava no dia seguinte. Que não falasse a ninguém da sua presença ali. Meteu a mão no bolso e por um momento pensou em lhe pedir que guardasse o ferro. Mas novamente não se venceu e se tivesse que reagir. Saiu levando a navalha. Foi a pé, dando voltas, passou pela entrada do mosteiro de São Bento, atravessou o pátio do Arsenal de Marinha, não viu ninguém de suspeito. Entrou na Praça 15 por aquela rua que sai do lado do Arco do Teles, nunca lhe soube o nome. Não sabia direito o nome de muitas ruas. Engraçado, carioca é assim, conhece a sua zona casa por casa, pedra por pedra, mas os nomes quem liga. Foi marchando ao longo do cais, devagarinho, mão no bolso, e assobiando, mas de olho atento. Tinha uma barca esperando atracada. Podia ser Paquetá, podia ser Ribeira. Daqui não se avistava bem. Outra coisa que não entendia eram os horários daquelas tartarugas. Nazaré, como todo pessoal da ilha, tinha um horário na ponta da língua, sabia até a diferença dos minutos, a barca de 10h50 ou a de 1h45. Rio, lembrando-se dela, vai se assustar outra vez. Digo que fui perguntar notícias do anel. Chegou mais perto. A barca era mesmo de Paquetá. Aliás, já ia saindo com pouca gente, que era dia de semana. E por trás da barca que partia, outra se avistava, e essa tinha que ser para governador. Galeão Ribeira não importava. De lá se encaminharia. O importante era sair dali e urgente. Carregou o chapéu para o rosto e se encaminhou direto à borboleta onde estava escrito Galeão. Ia tão seguro de si, depois de cortar o passeio e atravessar a porta, que estremeceu violentamente quando o tira lhe pôs a mão no ombro, sorrindo. Recuou um passo, transpôs a porta de um salto e atirou-se correndo para o meio da praça, enquanto trilava altíssimo o apito policial. Já estava perto da estátua do general Osório, quando um guarda de cacetete na mão lhe barrou o caminho. Zezé voltou novamente na direção do cais. Via-se cercado por vários homens, pois ia juntando gente e voluntários à caçada. Escutou um tira gritar: "Cerca que é um ladrão!" E acrescentar para um popular mais afoito: "Cuidado que ele tem arma, é perigoso." Ouvindo isso, Zezé apalpou o bolso e sacou da navalha. Corria sempre de arma na mão, pronto para tudo. Na carreira cega em que ia, chocou-se forte com o parapeito do cais. Deu meia volta e olhou em torno. O cerco se fechava, já bem umas 20 pessoas agora. Sorriu, sem fôlego, mostrando os dentes como um cão. Teve um impulso, sacou do paletó sem largar a navalha, que cortou a manga de alto a baixo. Descalçou os sapatos, arrancando-os com os pés, amparou-se de leve ao parapeito e atirou-se à água, sempre com a navalha na mão. Mergulhou fundo e já saiu longe, nadando por baixo da água. Meu Deus, não era à toa que sempre fora moleque de beira de praia. Emergiu. Começou a cortar a água em braçadas largas. Nisso ouviu um assobio de bala perto. Virou-se para ver. Do cais, um polícia fazia pontaria com um revólver, cuidadoso, como se estivesse no exercício de tiro ao alvo. Um grupo se formara na escada do cais, em redor de uma lancha da polícia marítima. Zezé mergulhou de novo. Quando outra vez emergiu, tinha tomado uma boa distância. O polícia desistira de atirar, mas a lancha já se agitava, com o marinheiro de gorro dando a corda ao motor. Zezé começou a sentir cansaço. A água fria, que era um giro, e cheirava mal, dava nojo, escura, meio oleosa, com casca de laranja podre boiando à tona. Os braços cortavam a água mais devagar. Ele nem viu quando seus dedos soltaram o ferro, de repente não tinha mais. As pernas doíam um pouco. E o pior era o peito fraco, o diabo daquele peito fraco que de uma vez cuspira sangue. A lancha final partiu. Desesperado, Zezé bracejava. Avistou perto o paredão da ilha fiscal, se pudesse chegar até lá, descansar um pouco agarrado no cimento. Mas a água ia ficando cada vez mais grossa, pesada, era toda de óleo espesso. A calça molhada o arrastava para baixo. A lancha vinha a menos de 20 metros. Ele deu tudo o que podia, mas chegou um momento em que não podia mais. Afundou. Lá dentro, assustou-se, conseguiu voltar à tona. A lancha em cima. Ele mergulhou outra vez. Quando emergiu, viu que os da lancha tentavam alcançá-lo com a vara de gancho, mas outra vez mergulhou. E aí nunca soube se tornou a subir ou não, porque só veio a boiar horas mais tarde, gelado, morto. Aqui irei ler uma crônica ou pequeno conto passada em Fortaleza, nos arredores da cidade de Fortaleza, Ceará, durante a guerra, a última grande guerra, quando a cidade estava toda povoada de soldados americanos e numa propriedade que era junto ao campo de aviação em que os americanos tinham seu ponto. Tangerine Girl. De princípio, interessou o nome da aeronave. Não Zeppelin, nem dirigível, qualquer outra coisa antiquada. O grande fuso de metal brilhante chamava-se modernissimamente Blimp. Pequeno como um brinquedo, independente e amável. Algumas centenas de metros da sua casa ficava a base aérea dos soldados americanos e o poste de amarração dos dirigíveis. E de vez em quando eles deixavam o poste e davam a volta como pássaros mansos que abandonassem o poleiro no ensaio de voo. Assim, de começo, aos olhos da menina, o blimp existia como uma coisa em si, como um animal de vida própria. Fascinava como um prodígio mecânico que era e, principalmente, ela o achava lindo, todo feito de prata, igual a uma joia, librando-se majestosamente pouco abaixo das nuvens. Tinha coisas de ídolo e evocava-lhe um pouco o gênio escravo de Aladim. Não pensara nunca em andar dentro dele. Não pensara sequer que pudesse alguém andar dentro dele. Ninguém pensa em cavalgar uma águia, nadar nas costas de um golfinho. E, no entanto, o olhar fascinado acompanha tanto quanto pode a água e golfinho, numa admiração gratuita, pois parece que é mesmo uma das virtudes da beleza, essa renúncia de nós próprios que nos impõe em troca da sua contemplação pura e simples. Os olhos da menina prendiam-se, portanto, ao blimp, sem nenhum desejo particular, sem sombra de uma reivindicação. Verdade que via lá dentro umas cabecinhas espiando, mas tão minúsculas que não davam impressão de realidade, faziam parte da pintura, era um elemento decorativo, obrigatório como as grandes letras negras US Navy, gravadas no bojo de prata. Ou talvez lembrassem aqueles perfis recortados em folha que fazem de chofer nos automóveis de brinquedo. O seu primeiro contato com a tripulação do dirigível começou de maneira puramente ocasional. Acabaram o café da manhã. A menina tirara a mesa e fora à porta que dá para o laranjal, sacudida a toalha as migalhas de pão. Lá em cima, um tripulante avistou aquele pano branco tremulando entre as árvores espalhadas e a areia, e o seu coração solitário comoveu-se. Vivia naquela base como um frade no seu convento, sozinho entre soldados e exortações patrióticas. E ali estava, juntinho ao oitão da casa de telhado vermelho, sacudindo um pano entre a mancha verde das laranjeiras, uma mocinha de cabelo ruivo. O marinheiro agitou-se todo com aquele adeus. Várias vezes já sobrevoara aquela casa, vira gente embaixo entrando e saindo. E pensar em quão distante vivem os homens, quão diferente espaço entre si, cada um trancado na sua vida. Ele estava sempre voando por cima dos outros, vendo-os, espiando-os, e se alguns erguiam os olhos, nenhum pensava no navegador que ia dentro, queriam só a beleza, ver só a beleza prateada vogando pelo céu. Mas agora aquela menina tinha para ele um pensamento, agitava no ar um pano como uma bandeira. De certo era bonita, o sol lhe tirava fulgurações de fogo do cabelo e a silhueta esguia se recortava claramente no fundo verde areia. Seu coração atirou-se para a menina num grande impulso agradecido. Debruçou-se à janela, agitou os braços, gritou, amigo, amigo, embora soubesse que o vento, a distância e o ruído do motor não deixariam ouvir nada. Ficou incerto se ela lhe vira os gestos e quis corresponder de modo mais tangível. Gostaria de lhe atirar uma flor, uma oferenda, mas que podia haver dentro de um dirigível da marinha que servisse para ser oferecido a uma pequena? O objeto mais delicado que encontrou foi uma grande caneca de louça branca, pesada como uma bala de canhão, na qual em breve lhe iriam servir o café. E foi aquela caneca que o navegante atirou. Atirou não, deixou cair a uma distância prudente da figurinha iluminada lá embaixo. Deixou-a cair num gesto delicado, procurando abrandar a força da gravidade, a fim de que o objeto não chegasse sibilante como um projétil, mais suavemente como uma dádiva. A menina, que sacudia a toalha, erguera realmente os olhos ao ouvir o motor do blimp. Viu os braços do rapaz se agitarem lá em cima. Depois viu aquela coisa branca fender o ar e cair na areia. Teve um susto, pensou numa brincadeira de mau gosto, uma pilhéria rude de soldado estrangeiro. Mas quando viu a caneca branca pousada no chão, intacta, teve uma confusa intuição do impulso que a mandara, apanhou-a, leu gravadas no fundo as mesmas letras que havia no corpo do dirigível, US Navy. Enquanto isso, o blimp, em lugar de ir para longe, dava mais uma volta lenta sobre a casa e o pomar. Então a mocinha tornou a erguer os olhos e, deliberadamente dessa vez, acenou com a toalha, sorrindo e agitando a cabeça. O blimp fez mais duas voltas e lentamente se afastou, e a menina teve a impressão de que ele levava saudades. Lá de cima, o tripulante pensava também, não em saudades, que ele não sabia português, mas em qualquer coisa pungente e doce, porque apesar de não falar nossa língua, soldado americano também tem coração. Foi assim que se estabeleceu aquele rito matinal. Diariamente passava o blimp e diariamente a menina o esperava. Não mais levou a toalha branca e às vezes nem sequer agitava os braços. Deixava-se estar imóvel, mancha clara na terra banhada de sol. Era uma espécie de namoro de gavião com gazela. Ele, fero soldado cortando os ares. Ela, pequena, medrosa, lá embaixo, vendo passar com os olhos fascinados. Já agora os presentes, trazidos de propósito da base, não eram mais a grosseira caneca improvisada. Caíam do céu números do Life e do Time, um gorro de marinheiro, e certo dia o tripulante tirou do bolso o seu lenço de seda vegetal, perfumado com essência sintética de violetas. O lenço abriu-se no ar e veio voando como um papagaio de papel. Ficou preso afinal nos ramos de um cajueiro e muito trabalho custou a pequena arrancá-lo de lá com a vara de apanhar cajus. Assim mesmo ainda rasgou um pouco, bem no meio. Mas de todos os presentes, o que mais lhe agradava era ainda o primeiro, a pesada caneca de pó de pedra. Pusera no seu quarto, em cima da banca de escrever. A princípio cuidara em usá-la na mesa, as refeições, mas se arreceou da zombaria dos irmãos. Ficou guardando nela os seus lápis e canetas. Um dia teve ideia melhor e a caneca de louça passou a lhe servir de vaso de flores. Um galho de manacá, um bogarinho, um jasmim do cabo, uma rosa menina, pois no jardim rústico da casa de campo não havia rosas importantes nem flores caras. Pôs-se a estudar com mais afinco o seu livro de conversação inglesa. Quando ia ao cinema, prestava uma atenção intensa aos diálogos a fim de lhes apanhar não só o sentido, mas a pronúncia. Emprestava ao seu marinheiro as figuras de todos os galões que via na tela e sucessivamente ele era Clark Gable, Robert Taylor ou Cary Grant. Ou era louro feito um mocinho que morria numa batalha naval do Pacífico e cujo nome a fita não dava. Chegava até às vezes a ser careteiro e risonho como Red Skelton. Porque ele era um pouco míope, mal vislumbrava, olhando do chão. Via um recorte de cabeça, uns braços se agitando. E conforme a direção dos raios de sol, parecia-lhe que ele tinha o cabelo louro ou escuro. Não lhe ocorria que não pudesse ser sempre o mesmo marinheiro. E, na verdade, os tripulantes se revezavam diariamente. Uns ficavam de folga e iam passear na cidade com as pequenas que por lá arranjavam. Outros iam embora de vez para a África, para a Itália. No posto de dirigíveis, criara-se aquela tradição da menina do Laranjal. Os marinheiros puseram-lhe o apelido de Tangerine Girl. Era talvez por causa do filme de Dorothy Lamour, pois Dorothy Lamour é para todas as forças armadas norte-americanas o modelo do que devem ser as moças morenas da América do Sul e das Ilhas do Pacífico. Talvez porque ela os esperava sempre entre as laranjeiras. E talvez porque o cabelo ruivo da pequena, quando brilhava a luz da manhã, tinha um brilho acobreado de tangerina madura. Um a um, sucessivamente, como um bem de todos, partilhavam eles o namoro com a garota tangerina. O piloto da aeronave dava voltas, obediente, voando mais baixo que lhe permitia os regulamentos, enquanto o outro da janelinha olhava e dava adeus. Não sei por que custou tanto a ideia aos rapazes a ideia de tirar um bilhete. Talvez pensassem que ela não os entenderia. Já fazia mais de um mês que sobrevoavam a casa quando afinal o primeiro bilhete caiu. Fora escrito sobre uma cara rosada de rapariga na capa de uma revista. Laboriosamente, em letras de imprensa, com os rudimentos de português que haviam aprendido da boca das pequenas na cidade. Dear Tangerine Girl, please você vem hoje, today, base X, dancing show. 8 horas p.m. E no outro ângulo da revista, em enormes letras, o amigo, que é a palavra de paz dos americanos entre nós. A pequena não atinou bem com aquele Tangerine Girl. Seria ela? Sim, dê certo. E aceitou o apelido como uma lisonja. Depois pensou que as duas letras no fim, p.m., seriam uma assinatura. Peter, Paul, Patsy, como ajudante Nick Carter. Mas uma lembrança de estudo lhe ocorreu. Consultou as páginas finais do dicionário que tratam de abreviaturas e verificou levemente decepcionada que aquelas letras queriam dizer a hora depois do meio-dia. Não pudera assinar uma resposta porque só vira o bilhete ao abrir a revista depois que o blimp se afastou. E estimou que assim o fosse. Sentia-se tremendamente assustada e tímida ante aquela primeira aproximação com seu aeronauta. Hoje veria se ele era alto e belo, louro ou moreno. Pensou em se esconder por trás das colunas do portão para o ver chegar e não lhe falar nada. Ou talvez tivesse coragem maior e desse a ele a sua mão. Juntos caminhariam até a base, depois dançariam um fox langoroso, ele lhe faria ouvido declarações de amor em inglês, encostando a face queimada de sol no seu cabelo. Não pensou se o pessoal de casa lhe deixaria aceitar o convite. Tudo se ia passando como num sonho e como num sonho se resolveria sem lutas nem empecilhos. Muito antes de escurecer, já estava penteada, vestida. Seu coração batia inseguro, a cabeça doía um pouco, o rosto estava em brasas. Resolveu não mostrar o convite a ninguém, não iria ao show, não dançaria, conversaria um pouco com ele no portão. Ensaiava frases em inglês e preparava o ouvido para as doces palavras na língua estranha. Às 7 horas ligou o rádio e ficou escutando languidamente o programa de swings. Um irmão passou e fez troça do vestido bonito naquela hora e ela nem o ouviu. Às 7:30 já estava na varanda com o olho no portão e na estrada. Às 8:10, noite fechada, já muito acendera a pequena lâmpada que alumiava o portão, saiu para o jardim. E às 8:00 viu risadas e tropel de passos na estrada aproximando-se. Com um recuo assustado, verificou que não vinha apenas o seu marinheiro e namorado, mas um bando ruidoso deles. Viu-os aproximarem-se, trêmula. Eles a avistaram, cercaram o portão, até parecia manobra militar, tiraram os gorros e foram se apresentando numa algazarra jovial. E, de repente, Mavli foi ouvindo os nomes, correndo os olhos pelas caras imberbes, pelo sorriso esportivo e juvenil dos rapazes, fitando-os de um em um, procurando entre eles o seu príncipe sonhado. Ela compreendeu tudo. Não existia o seu marinheiro apaixonado, nunca fora ele mais que um mito do seu coração. Jamais houvera um único, jamais ele for o mesmo. Talvez nem sequer o próprio Blimp fosse o mesmo. Que vergonha, meu Deus. Dera adeus a que é tanta gente, traída por uma aparência enganosa, mandara-me diariamente a tantos rapazes diversos as mais doces mensagens do seu coração. E no sorriso deles, nas palavras cordiais que dirigiam a namorada coletiva, a pequena Tangerine Girl, que já era uma instituição da base, só viu escárnio, familiaridade insolente. De certo, pensavam que ela era também uma dessas pequenas que namoram os marinheiros de passagem, quem quer que seja. De certo, pensavam, meu Deus do céu. Os moços, por causa da meia escuridão, ou porque não cuidavam naquelas nuances psicológicas, não atentaram na expressão de mágoa e susto que confrangia o rostinho redondo da amiguinha. E quando um deles, curvando-se, lhe ofereceu o braço, viu-a com surpresa recuar, balbuciando timidamente. Desculpe, houve engano, um engano. E os rapazes compreenderam ainda menos quando a viram fugir, a princípio lentamente, depois numa carreira cega. Nem desconfiaram que ela correu a trancar-se no quarto e, mordendo o travesseiro, chorou as lágrimas mais amargas e mais quentes que tinha nos olhos. Nunca mais a viram no laranjal. Embora insistissem em atirar presentes, viam que eles ficavam no chão esquecidos ou às vezes eram apanhados pelos moleques do sítio. Terra. Crônica tirada do livro O Brasileiro Perplexo e primeiro publicada na revista Cruzeiro. Terra. Chegam os amigos de visita pelo sertão e nos seus olhos leio o espanto e, quando não é espanto, pelo menos é estranheza. Que é que nos prenderá nesta secura e nesta rusticidade? Ou nos meses que precedem a secura, os excessos dos invernos nordestinos, as águas torrenciais, os caminhos desfeitos, as várzeas alagadas, qualquer comunicação interrompida. Tudo tão pobre. Tudo tão longe do conforto e da civilização, da boa cidade com as suas pompas e as suas obras. Aqui, a gente tem apenas o mínimo e até esse mínimo é chorado. Nem paisagem tem no sentido tradicional de paisagem. Agora, por exemplo, fins d'águas e começos de agosto, o mato já está todo zarolho. E o que não é zarolho é porque já secou. Folha que resta é vermelha, caíram as últimas flores das catingueiras e dos paus d'arco, e não haveria mais flor nenhuma, não fosse as campânulas das salsas roxas e rasteiras. No horizonte largo, tudo vai ficando entre sépia e cinza, salvo as manchas verdes aqui além dos velhos juazeiros ou das novatas algarobas. E os serrotes de pedra do Quixadá também trazem a sua nota colorida, até mesmo quando o sol bate neles de chapa, tira a faísca do arco-íris. E a água, a própria água, não dá impressão de fresca. Nos pratos d'água espelhante, ela tem reflexos de aço que dói nos olhos. A casa fica num alto lavado de ventos. Casa tão rústica, austera como um convento pobre, as paredes caiadas, os ladrilhos vermelhos, o soalho areado. As instalações rudimentares, a lenha a queimar no fogão, a água de beber a refrescar nos potes. O encanamento novo é um anacronismo. A geladeira entre os móveis primitivos de Cumaru parece sentir-se mal. Não tem jardim. As íneas e os manjericões que levantavam um muro colorido ao pé dos estacotes estão ressequidos como ramos bentos guardados num baú. Também não tem pomar, fora os coqueiros e as bananeiras do baixio. Não tem nada dos encantos tradicionais do campo como os conhecemos pelo mundo além. Nem sebes floridas, nem regatos arrulhantes, nem sombrios frescos de bosque, só se a gente der para chamar a caatinga de bosque. Não, aqui não há por onde tentar a velha comparação, a clássica comparação dos encantos do campo aos encantos da cidade. Aqui não há encantos. Pode-se afirmar com segurança que isto por aqui não chega sequer a ser campo. É apenas sertão e caatinga, as delgadas escuras cercas de pau a pique, cavalgando as lombadas, o horizonte redondo e desnudo, o vento nordeste varrendo os ariscos. Comparo este mistério do Nordeste ao mistério de Israel. Aquela terra árida, aquelas águas mornas, aqueles pedregulhos, aqueles cardos, aquelas oliveiras de parca folhagem empoeirada, por que tanta luta por ela, milênios de amor, de guerra e saudade? Por que tanto suor e carinho no cultivo daquele chão que aparentemente só dá pedra, espinho e garrancho? Não sei. Mistério é assim. Está aí e ninguém sabe. Talvez a gente se sinta mais puros, mais nus, mais lavados. E depois a gente sonha. Naquele cabeço limpo vou plantar uma árvore enorme. Naquelas duas ombreiras a calavaleiro da grota dá para fazer um açudinho. No pé da cabeça, da parede, caberão os coqueiros e no choro da revência, quem sabe, há de dar uma leira de melancia. Terei melancias em novembro. Quem tem melancia em qualquer mês e não sabe de onde elas vêm, compreenderá acaso este simples milagre, melancias em novembro? Aqui tudo é diferente. Você vê falar em ovelhas e evoca prados revosos e os brancos carneirinhos redondos de lã. Mas as nossas ovelhas se confundem com as cabras e têm o pelo vermelho e curto de cachorro do mato. Verdade que os cordeirinhos são lindos. E ainda não se falou no povo, que não tem celeiros nem gordos rebanhos. Só o parco feijão e as mãos de milho seco para virar o ano, no quarto do paiol e os magros bodes, que este é o país dos bodes. Há um prazer áspero na permanente descoberta de quanto supérfluo a gente se sobrecarrega e de como é difícil a gente se despojar dele. É como tirar uma casca suja ou uma pele velha, seca e engelhada. Viver no dia a dia sem conhecer ambição, mesmo porque não há o que se querer. Tudo tão longe as solicitações. Por isso eu falei em pureza. Nem anúncios oferecendo, nem oportunidades de tentação. A pobreza é uma garantia. Fale em bezerro de ouro, aqui ninguém entende. Todo ouro que se possui, mal dá para os brincos levíssimos que as moças compram nas feiras. Nem para um dente de ouro dá. Sim, só comparo o Nordeste à Terra Santa. Homens magros, tostados, ascéticos. A carne de bode, o queijo duro, a fruta de lavra seca, o grão cozido na água e sal. Um poço, uma lagoa, é como um sol líquido em torno do qual gravitam as plantas, os homens e os bichos. Pequenas ilhas d'água, cercadas de terra por todos os lados, e em redor dessas ilhas a vida se concentra. O mais é a paz, o sol, o mormaço. Virão, publicado no livro de crônicas Elenco, e anteriormente publicado na revista Cruzeiro. Verão. Todo nordestino fica danado da vida quando pessoas a que ele dá importância vêm conhecer a sua terra nos meses de verão. Não é que ele não goste do verão. O verão para o nativo é tempo muito agradável, sem chuvas nem atoleiros, o campo aberto multiplicando em caminhos, o leito dos maiores rios vadeáveis a pé enxuto, convidando ao nomadismo, que ainda está tão perto de nós, já que nós mesmos ainda estamos tão perto do índio andejo. E no verão não há moscas, nem mosquitos, nem mutucas, nem muriçocas, nem friagem, nem frieiras, nem dordolhos, nem papocas roxas, nem refluxos, nem reumatismo. Nem trabalho. Porque em pleno verão, acabada a colheita do feijão e do algodão, virado o milho, quando ainda não se começaram os remontes de cercas, a broca e a coivara dos roçados novos, há um período intermediário em que literalmente não se faz nada. Lá alguma desmancha de farinha, que é mais uma festa que um serviço. Ou moagem, nas raras fazendas onde há sítio de cana. O mais são os sambas, as cantorias, as viagens de recreio, o passar uns dias em casa de parentes distantes, as romarias em pagamento de promessas a Candidé ou no Juazeiro. As novenas, os festejos dos santos, com barraquinhas, leitão e foguete. E sanfona muita. Mas tudo isso em família não para estranho ver. Estranho chega e vai logo estranhando como é natural. Aos olhos deles o sertão está horrível, seco, cinzento, sem folha verde à vista, a caatinga virada numa floresta de garranchos. O gado fica magreirão, é claro, pois só come capim seco e o resto da palha do legume nas capoeiras. Os açudes baixam, os rios deixam de correr, as águas não são tão cristalinas, muita gente se abastece nas grosseiras cacimbas, que são apenas grandes buracos rústicos, cavados na areia, sem parede de alvenaria ou quaisquer obras de arte. Tudo improvisado e perecível, tudo provisório como o próprio verão. Provisório. É essa palavra que os estranhos não entendem. Que a secura, a falta de verde, as águas baixas, tudo é provisório e salutar. Eu, por mim, confesso que tinha um maior acanhamento em mostrar o sertão na quadra seca ao pessoal da Bahia para baixo. Só depois que conhecia a nudez do outono e inverno em outras latitudes foi que perdi a cerimônia. Esse negócio de mata tropical, permanentemente verde e úmida, é coisa de subdesenvolvido que não conhece as alternativas das estações. Para eles é sempre uma coisa só. Mas nas terras civilizadas da Europa e Norte-América, o ritmo é semelhante ao nosso no Nordeste. Folha nasce e folha cai no tempo certo, e ninguém na Alemanha ou na Escócia se lembraria de ter vergonha de mostrar os de fora a nudez das árvores ou a grama queimada e morta. Aliás, foi só isso que vi nos famosos campos da Inglaterra, os relvados secos, o arvoredo nu. Era o fim de outono. Também no Vermont, nos Estados Unidos, em novembro, meu Deus, não fosse o testemunho das estrelas do céu tão diversas e o povo falando inglês e a comida inconfundível, a gente podia jurar que aquele novembro era em pleno sertão do Quixeramobim. O chão cinzento, a mata rala desfolhada, os bichos comendo capim seco, as águas escassas depois dos calores do verão, a terra como adormecida, esperando despertar para desabrochar, tal qual como nós. A única diferença era a espera da neve e do frio, e nisso nós levamos vantagem, pois ninguém pode comparar o conforto da ventilação marinha que nos banha a terra toda, o sol claríssimo, os lindos luares, as noites frescas, as madrugadas esplendorosas, com frio e umidade e a neve nos telhados e o gelo no chão e tudo trancafiado a tiritar procurando aquecimento. Mas vem aqui algum carioca ou paulista ou goiano na quadra estival para nós tão propícia e logo exclama: que horror, como se pode viver assim? Coitada da gente, cadê os retirantes? Não sabem que retirante é assunto de seca e verão não é seca. Não sabem que é por causa do verão que nós praticamente não conhecemos moléstias, não sabemos o que é impaludismo, bobo, mal de chagas, febre amarela, aqui não dá berne no gado, e se aparece alguma fitosa ou raiva, é sempre trazida de longe. Mas não adianta explicar que eles não entendem. Vem um rio seco, não pensam que é uma ocorrência sazonal, regular, se espantam, acham que houve calamidade. O rio secou. Não sabem que nos calores do verão a terra dorme e os homens folgam, para depois rebentar em flor e fruto com as águas novas. Lincoln, publicado na coletânea Seleta de Raquel de Queiroz e publicado com as outras crônicas originalmente na revista O Cruzeiro. Lincoln. Comemora-se neste 1959 os 150 anos do nascimento de um dos maiores homens jamais nascidos no continente americano. Abraham Lincoln. Filho de uma família de fronteiriços e letrados, nascido numa cabana de troncos, criados nas florestas de Indiana, autodidata no sentido mais literal que possa ter essa palavra, foi ele um caso de ascensão fulminante da camada social mais humilde, a posição mais alta que pode pretender um norte-americano, a presidência da República. E não só uma vez, mas duas vezes, foi presidente, pois existiu um mandato no segundo quatriênio, quando o assassinaram. O curioso é que, a despeito dessa carreira vertiginosa, Lincoln em nada se assemelha aos triunfantes self-made men que, obcecados pela ambição, enfrentam qualquer obstáculo, não enxergam óbvio nem razões morais, com quanto satisfaçam o seu instinto de triunfo. Lincoln, ao contrário, era a antítese perfeita do aventureiro atrevido, seria de certa forma até o anti-herói. E, creio, é nesse aparente contraste entre a sua personalidade e o seu destino que está a parte do segredo da sedução que sempre exerceu sobre os homens, quer ainda vivo, quer depois de morto. Naquele rosto feio e tão belo, que a magreza e a melancolia espiritualizavam, naquele gigante desengonçado, sinistramente trajado de sobrecasaca e cartola negras, naquele orador popularíssimo, cujo discurso mais célebre, entretanto, é uma simples oração funerária, composta de três breves períodos, naquele político, naquele comandante de exércitos, naquele chefe de Estado, o traço fundamental, muito mais que a capacidade de atrair admiração, é a capacidade de atrair amor. Apesar da guerra em que ele se viu obrigado a lutar, Lincoln era visceralmente um antiguerreiro, e por isso a alma da gente, no seu núcleo mais delicado, não se sente na necessidade de o repelir, como repele Napoleão e outros carniceiros. Porém, o que principalmente nos atrai nele, talvez seja a sua nunca abdicada condição de homem comum, a pouca confiança que aparentemente tinha em si mesmo, as suas crises de melancolia, as suas dúvidas, a sua infelicidade doméstica, a sua falta de insolência diante da vitória e dos vencidos. Ou seria, a par daquela melancolia fundamental, a sua capacidade de rir, de contar anedotas, de divertir o povo simples. Roosevelt, por exemplo, participou de muitas das qualidades de Lincoln, mas Roosevelt era um aristocrata, não tinha aquela rusticidade básica do outro. Diante de Lincoln, o homem, por mais pequena que fosse a sua posição social, sentia-se diante de um igual seu. Não que rebaixasse o velho Abe a sua humildade. Antes se via por ele elevado, sentindo que a diferença entre ambos estava apenas no fato de que, em Lincoln, as potencialidades que ele próprio, humilde cidadão, tinha dentro de si, haviam sido aproveitadas ao máximo. Apesar de tão amado, não deixou Abraham Lincoln de sofrer, durante a vida, uma terrível campanha de calúnias e ódio, campanha que se consumou no assassinato. E a brutalidade do gesto daquele jovem desequilibrado que o sacrificou, ainda hoje nos fere como a crueldade de uma perda pessoal. E mais, ao sentimento de carinho que dedicamos a esse Marte, da intolerância racial e do feudalismo político, não falta um pouco de sentimento de culpa, como se todos nos sentíssemos também cúmplices da cegueira criminosa que o abateu. Nem deixa de haver muito de desejo de reparação no culto que lhe prestamos. Quando referenciamos, quando evocamos sua lembrança e suas ideias, talvez nós estejamos tentando dizer: nós te amávamos, Lincoln. Sabíamos que era grande. Não temos nada com a loucura de John Wilkes Booth. Porque a verdade é que, na condição humana, sentimos-nos todos unidos por uma estranha solidariedade, tanto no bem como no mal. Quando pensamos nos milhões de judeus exterminados pelos nazistas, a nossa reação íntima ante aquele horror não é apenas a piedade pelos inocentes sacrificados. É, acima de tudo, a vergonha, a obscura sensação de cumplicidade no crime infame. A ideia do pecado original, em que todos somos solidários, como ideia da comunhão dos santos, em que todos temos a nossa parte, ou aquele tesouro comum de boas obras e orações que servem distintamente a todos os pecadores, tenho para mim que é uma das mais radicadas na natureza humana. Pois embora a noção da corresponsabilidade no bem e no mal entre todos os seres humanos possa contrariar o nosso moderno senso de justiça, satisfaz, contudo, o instinto profundo da nossa natureza. Daí, talvez, venha o culto do herói ou do santo. É que dentro de nós qualquer coisa nos diz que temos uma parte naquele heroísmo ou naquela santidade, como temos igualmente a nossa parte nos crimes, no tiro que derrubou Lincoln, nas maltas que linchou negros, nos pogroms dos alemães contra judeus, nas depurações da feroz burocracia russa, nas torturas do sinistro Batista contra os democratas cubanos. Que o grande erro de Caim não foi apenas matar, foi aquela insolência de dizer ao Senhor que não era o guarda do seu irmão, pois que nós todos, sem exceção nenhuma, nascemos com esse encargo de ser o guarda do nosso irmão.
A peroba. Na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL. Sempre aos sábados. À 1 da tarde.